Aleluia. Estaremos compartilhando hoje Lucas 22, 1 a 6. Diz assim: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Aleluia. Nós vemos aqui o relato de um péssimo negócio. Judas foi negociar a vida do Mestre Jesus. Péssimo negócio. O ser humano é um negociador nato, sendo que uns pendem para negócios honestos e outros para negócios desonestos. Ninguém neste mundo poderia ter realizado um negócio tão desonesto como aquele entre Judas Iscariotes e os príncipes dos sacerdotes na Palestina. Não existe pior negócio do que trair um inocente a serviço da salvação. O preço da traição é a morte espiritual e muitas vezes a morte física, como foi o caso de Judas Iscariotes. Péssimo negócio. Eu quero mostrar alguns passos para um negócio maldito, baseado nesta passagem de Judas traindo ao Senhor Jesus. Todo negócio maldito passa por um processo mental. Vai sendo armado um plano inspirado pelos poderes das trevas, até que se concretize este negócio maldito, esse péssimo negócio. Primeiro, o desejo de realizar um negócio maldito toma conta dos pensamentos. O inferno se alvoroça. O povo que se dizia ser de Deus estava contra Deus, pagando, incentivando Judas Iscariotes. Nós vemos esse desejo tomando conta dos pensamentos, a armação, o esquema da terrível traição vai tomando conta da pessoa. E foi o que aconteceu com Judas. Nós sabemos que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, nós precisamos estar atentos a esses passos para um negócio maldito. Primeiro, há uma invasão mental nos pensamentos. Segundo, Satanás, quando a pessoa aceita, ele possui o corpo desta pessoa, que conduzirá essa pessoa a realizar o negócio maldito. Nós vemos no versículo 3 dizendo: deste momento em diante, Judas passou a fazer exatamente como os poderes da treva lhe ordenavam. Pessoas possuídas são manipuladas, são orientadas, são guiadas pelo maligno e também passam a manipular outras pessoas pelo poder do maligno. Nós precisamos estar muito atentos a esse poder terrível. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Quando ele entra numa vida, é a chamada possessão, é o chamado endemoniamento. Então, os passos para um negócio maldito começam assim, no pensamento. A pessoa deixa aqueles pensamentos evoluírem. O demônio vem e toma conta do corpo da pessoa, como foi o caso de Judas. Daí, Satanás, já estando no comando, estando dominando aquele corpo, ele entra em ação para realizar o negócio. E o que que ele fez? Entrando em Judas, Judas entrou em ação à procura de outras pessoas, dominadas também pelos poderes das trevas, para entrarem em entendimento e realizarem o negócio maldito. Pactos malignos são realizados para que o negócio maldito seja bem sucedido. Satanás, ele, estando no domínio, ele passa a reunir pessoas sob seu comando para realizar os seus intentos. Isso é muito visível nesse caso. Judas saiu, foi encontrar-se com outras pessoas. E essas outras pessoas quando se reúne com alguém sob domínio do maligno, formam uma rede maldita, financiam para que o negócio maldito seja bem sucedido. Esse é o passo final, o financiamento. O que, que eles fizeram? Judas, vai em frente que nós pagaremos por esse trabalho. Guie-nos até o Mestre Jesus. Então, eles tramam, investem dinheiro e aguardam uma boa ocasião para que sejam bem-sucedidos. Tudo ocorra, de preferência, na calada da noite, em surdina, como está escrito, sem tumultos. O negócio maldito, ele segue passos bem visíveis aos nossos olhos. Primeiro, então, a pessoa acalenta na sua mente um desejo de um negócio maldito. Depois, em função desse desejo, o diabo sente-se convidado, Satanás sente-se convidado para entrar no corpo, como entrou no corpo de Judas. Depois, Satanás, já estando no comando daquele corpo, começa a realizar toda a negociação. E daí, por último, o incentivo final: dinheiro no negócio. Isto é muito real hoje, como foi real naquele tempo. Mas nós queremos ver aqui também os resultados de um negócio maldito. Quando alguém se rebela à vontade de Deus, que foi o caso de Judas, Satanás faz achar que um negócio maldito lhe é altamente rentável, lhe é altamente lucrativo. Eu quero ver com vocês também alguns resultados visíveis na vida de quem entra no mundo dos negócios malditos. Primeiro, a pessoa vende a sua dignidade para prejudicar pessoas. Vende a sua dignidade. Mateus 26:15, Judas disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? Qual é o preço? Quanto vocês vão me pagar pela traição? Era um dos 12. Colocou preço na sua dignidade. Colocou preço na cabeça do Mestre Jesus. Paguem-me, que eu o entrego. Multidões continuam fazendo péssimos negócios. Abandonam a lei de Deus. Seguem tradições humanas. Seguem orientações malignas. Abandonam as promessas de Deus, visando lucros, sem importar-se com o nojento rastro de desonra que vão deixando para trás. É impressionante este resultado. A pessoa vende a sua dignidade e vai deixando um rastro de desonra. Quando eu falo isso, com certeza vem na mente de vocês as notícias sobre escândalos políticos, por exemplo, corrupção. Mas não precisamos pensar só lá nestes grandes rastros. Tem rastros menores na vida pessoal de cada um, na vida familiar de cada um, na vida profissional, na vida estudantil. Rastros nojentos. Nós precisamos tomar cuidado para não cairmos em negócios malditos e andarmos por aí deixando rastros nojentos. Nós precisamos, então, estar atentos para não cairmos como Judas caiu. E até hoje, esse rastro nojento é reconhecido por muitas pessoas. Multidões malham o Judas numa data do ano, achando bonito isso. Que adianta malhar um boneco? Cada um tem que malhar os rastros nojentos que já deixou, o que está deixando. Isto já aconteceu. Jesus já morreu pela traição e é o nosso Salvador, glórias a Deus por isso. Ele ressuscitou e vive e reina. Mas o primeiro resultado, então, é que a pessoa vende a sua dignidade quando entra neste péssimo negócio. O segundo resultado é que a mentira flui dos seus lábios como se fosse grande verdade. Trai, usando a linguagem popular, na cara dura e ainda se faz de vítima. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Que cara de pau. Acaso sou eu, mestre? Provavelmente ele fez aqueles trejeitos de pobre coitado, de vítima. É próprio do traidor isto. A mentira flui dos lábios de quem entra em péssimos negócios. Flui como se fosse uma grande verdade. Precisamos estar atentos para não entrarmos neste negócio. Outro resultado visível também é a dissimulação, que brota com naturalidade. Finge ter comunhão, faz de conta que está tudo bem, versículos 47 e 48 de Lucas 22, diz assim: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? O beijo, o ósculo santo, era um sinal de comunhão, e é hoje ainda entre nós. E ele disse: a quem eu beijar no seu rosto, na sua face, este é o Mestre Jesus. Podem apanhá-lo. A dissimulação. Nós precisamos estar atentos a este resultado que pode apanhar qualquer um se não estiver em plena obediência à palavra de Deus, em plena comunhão com Deus, sua palavra e sua igreja. A dissimulação é terrível. Precisamos estar atentos. Outra coisa, quando a pessoa anda neste caminho dos péssimos negócios sugeridos pelos poderes das trevas, esta pessoa afunda-se em remorsos e seu fim é depressão e morte. Os remorsos vão corroendo, vão dominando aquela pessoa, e aquela pessoa vai se angustiando, vai se anulando, e o final é autocondenação. Mateus 27, versículos 3 a 5, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se, foi suicidar-se. O alvo final do diabo, quando alguém entra num péssimo negócio, se envolve nas suas tramas, é remorso, que conduz à depressão e à morte. Mas como evitar péssimos negócios? Aqui o lado bom, até agora só foi negativo, agora o lado positivo. Como evitar péssimos negócios? Jesus é o nosso perfeito exemplo de como rejeitar a oferta satânica. Está sempre oferecendo, é o negócio dele. Ele só é péssimo para quem está com Jesus. Quem não está com Jesus, toda oferta do diabo acaba sendo altamente sedutora. Toda oferta satânica acaba sendo altamente sedutora. Mateus 4, 8 e 9, nós vemos o exemplo do Senhor Jesus, o nosso perfeito exemplo, na tentação lá no deserto. Então diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Glórias a Deus. Jesus, o nosso perfeito exemplo de permanecer na palavra, em obediência ao Pai, ele mostra exatamente como agirmos no momento que o diabo propõe estes péssimos negócios para nós. Veja bem, o diabo ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus, a ousadia dele, sendo que tudo já é de Deus. Mentiroso, sem vergonha. É assim que ele age nas nossas vidas, no dia a dia, sugerindo pensamentos, sugerindo lá no íntimo da alma de cada um. Nós precisamos estar atentos como Jesus. Jesus disse: retira-te, Satanás, sai daqui, cachorro sem vergonha, porque está escrito. Eu não vou falar por mim agora, eu vou falar pelo poder de Deus. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele, só a ele, só a Deus darás culto, a mais nenhum ser que existe no céu ou na terra. Com isto, o diabo sumiu-se da frente de Jesus. Foi embora. Foi para os quintos dos infernos, que é o lugar dele. Glórias a Deus por isso. Jesus é o nosso perfeito exemplo de como evitarmos péssimos negócios. A obediência de Jesus também é um exemplo perfeito para nós, irmãos. Nós sabemos que Jesus ganhou toda a autoridade, Mateus 28, 18, depois que sofreu, morreu e ressuscitou. Ganhou toda a autoridade, por quê? Porque ele sempre permaneceu na palavra, ele sempre foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. A palavra diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. O resultado da obediência completa, meus irmãos, é vitória completa, é fé absoluta. Paulo experimentou isso e ele declara, segundo Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, no dia do juízo final, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, a vinda de Jesus como justo juiz, julgar a todos. Glórias a Deus. O que que nós vemos? Vemos que existe uma proposta de Satanás. Péssimo negócio, sempre querendo lançar para que nós aceitemos. Mas nós podemos também evitar todo péssimo negócio, toda péssima oferta de Satanás, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Aqui eu usei somente o exemplo da traição de Judas, mas a Bíblia é rica em mostrar exemplos de pessoas que traíram o princípio divino, traíram o princípio da palavra de Deus. Nós procuramos mostrar aqui as consequências de pessoas que traem, de pessoas traidoras, pessoas que assumem negócios malditos. Por que isto? Porque nós somos seres humanos falhos. Somos também tentados pelo mesmo tentador de Jesus, muitas vezes por dia até. Então nós precisamos ter consciência desta luta, desse ataque cruel que está sobre nós diariamente, para que possamos resistir, combater o bom combate, conforme diz o apóstolo Paulo. Para que possamos dizer como Jesus lá no deserto, arreda-te, Satanás, porque está escrito, eu adoro somente a Deus, a nenhum outro ser. Nós devemos fugir de todas as propostas desonestas. Por mais lucrativas que pareçam, por mais sedutoras que pareçam, por mais lindas que pareçam, por mais milagreiras que pareçam, eu devo rejeitar tudo aquilo que não está conforme a palavra de Deus. Judas, além de não evitar este péssimo negócio, este negócio desonesto, ele ainda quis obter lucro vendendo o bendito Filho de Deus. Quando nós traímos o princípio fiel da palavra do Deus fiel, também agimos semelhantes a Judas. Algum lucro nós estamos visando. O lucro de Judas foi medido por moedas, mas não necessariamente o lucro é moedas. Pode ser prazer, pode ser poder, pode ser vaidade. Pode ser uma porção de coisas do interesse humano. Nós precisamos estar atentos para não abraçarmos o lucro oferecido pelo diabo. Precisamos ficar, sim, no lucro do reino de Deus. Acumular tesouros no céu, junto a Deus, e não tesouro maldito que Satanás nos oferece. Nós jamais poderemos cair na tentação de Judas. Senão, é remorso, é autocondenação, é depressão e morte. E você? Como tem reagido diante das oportunidades de lucrar traindo inocentes? É o que o Espírito Santo pergunta para cada um de nós. E você? Como é que está diante das oportunidades de lucrar traindo inocentes? Nós precisamos estar atentos a todo o poder de Deus e atentos a todo o poder do diabo. Porque para derrotar o poder das trevas, só tem um poder, o poder do Deus Altíssimo. Estarmos obedientes à palavra do Deus Altíssimo, estarmos exatamente 100% conforme a vontade dele, conforme a palavra descrita na Bíblia, que está ao alcance de todos nós. Todo tipo de traição e todo bem que realizamos, que fazemos, é como se estivéssemos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Que pega. Notem bem. Todo bem que fazemos, ou toda e qualquer traição que fazemos, é como se estivéssemos fazendo diretamente à pessoa do Senhor Jesus, como Judas. Mateus 25, 45 e 46, Jesus mesmo disse, então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno. porém os justos para a vida eterna. Nós precisamos estar atentos, então, no bem que fazemos e também no mal que fazemos, o que podemos fazer se vacilarmos diante das ofertas do maligno. Só o Senhor para nos livrar, só o Senhor para nos dar sabedoria diante da tentação, no momento da tentação. Devemos escolher o melhor negócio do mundo, que é a salvação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E escolher como? Obedecendo somente nas palavras do Senhor Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, sempre. E assim estaremos libertos, livres de todo e qualquer péssimo negócio. Amém?